Para discutir a matéria, senador Pedro Tax.
Senhor presidente, grande questão do suplente, sem fulanizar a conversa, que nós sabemos da importância de muitos senadores que foram suplentes, é a falta de legitimidade do voto. Hoje, a legislação eleitoral determina que o nome do suplente e a fotografia estejam na urna eletrônica, mas anteriormente não era assim. Muito bem, o suplente é importante, mas falta a ele legitimidade do voto. O ideal seria, senhor presidente, que na eleição para 2/3 do Senado, aquele terceiro mais votado pudesse assumir em caso de sucessão daqueles 2 senadores. Mas nós temos aí a natureza jurídica diversa da eleição para deputados federais, em que é proporcional, que o sistema é um, diferente do senador, que é majoritário, o sistema é totalmente diferente. Porque aí nós chamamos o terceiro de derrotado, mas ele não é derrotado, ele recebeu o voto. Lá na Comissão Especial da Reforma Política, eu defendi a extinção do suplente. A extinção, é lógico que daqui para frente, a extinção do suplente para que o segundo ou terceiro, dependendo da eleição, assumisse o cargo. Agora, mais do que isso, esta PEC nós temos que debater, e eu apresentei uma PEC nesse sentido, com a proibição, e sendo aprovado, recebi a assinatura de 32 senadores, de que deputados federais e senadores possam exercer cargo no Executivo. Nós vivemos num Estado que é presidencialista. Os parlamentares têm a função de fiscalizar o Executivo. Imagine, senhor presidente, a seguinte situação esdrúxula, esquisita. Ontem, até ontem à noite, nós tínhamos 38 ministérios no Poder Executivo. Até ontem à noite, 38, 39 ministérios, né? 38, 39 ministérios no Poder Executivo. Se a sua excelência, presidente da República, entender por bem convocar 40 senadores para assumir o ministério, ela, né, a presidente da República, pode mudar toda a composição política dentro de uma das casas que tem a obrigação de fiscalizá-la. Então, em um Estado presidencialista, né, deputados federais e senadores assumirem cargo no Legislativo, no Executivo, me parece, com todo respeito, algo, no mínimo, esquisito, né, se nós temos a função de fiscalizar. Agora, dentre as muitas coisas que o senador Dornelles nos ensinou como presidente dessa Comissão Especial da Reforma Política, é que o ótimo é inimigo do bom. Não é isso? O ótimo é inimigo do bom. Esta proposta de que nós tenhamos um suplente e ele apenas substituirá, não sucederá, me parece, neste instante, a melhor. Por isso, e com a proibição prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, de que parentes consanguíneos ou afins possam ser suplentes, porque isto ofende o princípio republicano, com todo respeito. Assim, eu vou votar favoravelmente à proposta.
Próximo orador inscrito para discutir a matéria, senador Aécio Neves.
Senhor presidente, eu gostaria de registrar que, no âmbito da Comissão de Reforma Política, presidida com extrema competência pelo senador Dornelles, essa foi talvez, como aqui relatou o senador Luiz Henrique, das matérias, não obstante posições divergentes no início, das mais convergentes. Até porque a sociedade brasileira, boa parte dela, não compreende que nós tenhamos uma parcela expressiva, extremamente representativa do Senado Federal, ocupada por aqueles que não foram diretamente eleitos para isso. Mas o outro extremo me parece ainda mais perigoso. Eu me lembro que o senador Pedro Tax levantou essa possibilidade, e ainda sustentado por alguns outros senadores, de que na eventualidade do afastamento ou do impedimento de um senador eleito, o segundo mais votado, no caso da eleição para 1/3 do Senado, e o terceiro mais votado na eleição para 2/3 do Senado, pudesse assumir. Não me pareceu, e também não é comum que eu divirja do senador Pedro Tax, mas não me pareceu que isso colaborasse ou contribuísse para que a vontade do eleitor pudesse ser atendida. Na verdade, o que nós buscamos, e o termo, a expressão é boa, o bom muitas vezes é inimigo do... O ótimo, na verdade, muitas vezes é inimigo do bom. Nós conseguimos algo de absoluto equilíbrio. Reduz-se, portanto, para um senador apenas, quando o eleitor para um suplente de senador apenas, e o eleitor, quando optar por esse senador, está sabendo do ponto de vista teórico, pelo menos, que na eventualidade da vacância ou da ausência daquele titular, o suplente está sendo já votado para já não mais sucedê-lo, mas substituí-lo. Essa é uma das medidas positivas tomadas pela Comissão de Reforma Política, que se soma à questão da vedação da eleição de suplente que seja cônjuge, parente consanguíneo ou afim até segundo grau, portanto, já é também uma medida moralizadora nesse processo, e nós poderemos ter, a partir de aqui, apenas substitutos de senadores até a próxima eleição, como diz o senador Demóstenes, seja ela municipal ou seja ela nacional. Fiz questão aqui de me manifestar apenas para dizer que, ao contrário do que alguns que não participaram ou pelo menos que não acompanharam muito de perto as discussões, e não me refiro a senadores, mas a outros atores do cenário político, a comissão presidida pelo senador Dornelles produziu avanços importantes e acredito, até porque não sou dos mais otimistas em relação a mudanças muito profundas no nosso processo político, no nosso sistema eleitoral. Acredito que essa poderá ser uma das matérias a serem aprovadas consensualmente pelo Congresso Nacional, e aqui eu manifesto já desde pronto o meu apoio ao relatório do senador Luiz Henrique.
Para discutir a matéria, senadora Marta Suplicy.
Eu quero parabenizar o senador Luiz Henrique porque e toda a comissão que elaborou essa proposta, me pareceu que responde a uma ansiedade da população em relação principalmente à questão de nepotismo. Eu tenho uma dúvida, senador Luiz Henrique, talvez gostaria de elucidá-la agora antes da votação. Me pareceu muito adequado que o suplente seja um substituto, não mais um suplente, e que na próxima eleição ele vai ser eleito outro, até ele, eventualmente. Eu quero primeiro saber se ele pode concorrer, né? Se está claro. E eu não entendi se tem uma em relação a um senador ser convidado para um ministério, se isso está incluso. Ele perde o mandato e já vai ser o outro que vai ser substituído e depois tem eleição. Porque aí eu não acharia correto, porque tiraria a possibilidade de grandes quadros da nossa política, como mostra a nossa história, de serem ministros e depois voltarem ao Senado. Ou, às vezes, serem diretos ministros e não retornarem, ou retornarem ou não. Isso não ficou claro para mim como está essa posição, senador. Gostaria de ter uma resposta sobre as duas questões.
Nobre deputada Marta Suplicy. Eu fui 12 anos deputado, desculpe. Nobre senadora Marta Suplicy, o inciso 3º do artigo 1º responde à dúvida de Vossa Excelência. Diz o seguinte: mantém a convocação do suplente em caso de afastamento temporário ou definitivo do titular. Evidentemente que a nomeação para ministro é um caso de afastamento temporário. Está previsto aqui nessa expressão. Só faz uma ressalva. Mas na hipótese de vaga, determina a realização de nova eleição. Ou seja, o suplente que for eleito a partir das próximas eleições, caso entre em vigor essa modificação, o suplente vai substituir, mas não vai suceder o titular. Então, a hipótese de afastamento do senador para exercer o cargo de ministro está contemplada na redação desta emenda.
Obrigado, senador Luiz Henrique. Senador inscrito, senador Randolfo Rodrigues, depois senador Dornelles, o último orador inscrito para votar em votação a matéria.
Excelência, só reiterando que o ideal seria a proposta que apresentamos anteriormente, incluindo nossa proposta ideal, e aqui apresentamos, é que fosse incluso aqui a vedação para que senadores ocupassem postos no Executivo, visto que não é condizente com um regime presidencialista, e a lógica de um regime de uma república presidencialista é a separação entre parlamento e executivo. A quase fusão das atividades de parlamento e executivo ocorre no sistema parlamentarista. A característica do presidencialismo é a clara demarcação entre atribuições do executivo e do legislativo. Portanto, me parece inadequado com o nosso regime presidencialista a possibilidade de senadores assumirem cargos no executivo. De qualquer forma, a proposta vem a ajustar, e aí tem o mérito da proposta, essa condição do suplente, a proibição de cônjuge e a possibilidade de eleição, eu creio que foi alternativa, dentro do possível, foi a alternativa adequada encontrada pela comissão. Eu só quero chamar a atenção aqui para a interpretação do inciso 2 do parágrafo 4º, do artigo 56 da proposta. Diz o inciso 2 o seguinte: se a vaga ocorrer dentro de 120 dias antes da realização de eleições gerais, sejam municipais ou federais e estaduais, o novo titular será eleito em pleito simultâneo às eleições subsequentes, aplicando-se o disposto no artigo 46, parágrafo 3º. Há uma dúvida sobre esses 120 dias, porque pela redação colocada, impõe os 120 dias antes, a primeira pergunta a ser colocada. E se for posterior a 120 dias? O dispositivo não esclarece isso. No mais, há uma preocupação que eu quero aqui trazer, levantada pela assessoria técnica do nosso partido, que me parece ser um problema de ordem técnico-legislativo. Ou seja, não levanto nenhuma questão em relação ao mérito, mas me parece que há a necessidade de uma análise de ordem legislativa, de ordem técnico-legislativa. Porque, veja só, a hipótese que trata o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 56 da proposta pode nos trazer distorcidas interpretações. A primeira é essa: estão se falando de 120 dias. E quando for no curso dos 120 dias, ou seja, não antes de 120 dias e no curso. E eu quero aqui trazer o exemplo, inclusive, trazido pela nossa assessoria técnico-legislativa, que diz o seguinte: vamos tratar do exemplo de um senador eleito em 2010. Vem a falecer em junho de 2016 e seu suplente já havia falecido anteriormente. Ocorreria, então, assim a vaga do cargo. Então, como aconteceria em 2016? Não teríamos eleição para a vaga de senador, pois o período seria inferior a 120 dias da realização da eleição. Então, me parece que nós temos um problema de técnica legislativa aí presente na redação do parágrafo do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 56. Falta nós explicitarmos melhor e claramente o que queremos dizer neste dispositivo. É essa, salvo melhor juízo, a análise que faço, presidente. Então, nenhum problema em questão ao mérito, eu creio, eu considero, eu vou utilizar a máxima trazida aqui pelo senador Tax, citando o ilustre senador Dornelles: entre o bom e o ótimo, é melhor, muitas vezes, optar pelo bom e possível. Opto por isso, mas quero chamar a atenção para esse problema de técnica legislativa para ser ajustado aí no inciso 2.
Eu não compreendi. Eu vou...